Boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença à plataforma de interface à ciência. Nós aguardamos a todo momento a presença de mais deputados que se queiram associar à nossa audiência. O processo de audiência decorre atribuindo uma grelha em que as senhoras têm 10 minutos de intervenção inicial. Depois eu, eventualmente, se me suscitarem algumas questões, colocaria questões ou faria alguma observação, e os colegas deputados que eventualmente venham também. E, portanto, terão, se vier alguém, cada grupo parlamentar, 3 minutos. E depois as senhoras têm mais 10 minutos para, eventualmente, também comentar aquilo que for dito. Portanto, desde já dava a palavra por 10 minutos.
Pronto, então, antes de mais, agradecer a oportunidade deste convite. Eu sou a Margarida Trindade, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova. Tenho aqui comigo a doutora Carolina Varela, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, também da Universidade Nova, e a doutora Cláudia Oliveira, do Instituto de Ciências Sociais, da UCL. Nós vimos em representação, então, da Plataforma de Interface à Ciência, que, antes de mais, gostava de explicar o que é. Portanto, a plataforma é uma rede informal que reúne várias centenas de profissionais de interface à ciência do país inteiro, e que estão preocupados com as questões de valorização e reconhecimento das profissões ligadas à interface à ciência, que eu já vou explicar o que são, bem como com o desenvolvimento profissional destas profissões, desta área, e também de uma participação ativa nas definições de políticas de investigação científica neste país. A rede é relativamente recente, como está, surge após um evento que ocorreu em novembro de 2016, que reuniu cerca de 400 profissionais e que foi promovido pela Secretaria de Estado, que até que foi no Teatro Itália. Embora na base desta plataforma já houvesse um pequeno grupo de reflexão que existe desde 2012. Portanto, estes profissionais de interface à ciência representam, no fundo, uma comunidade que é bastante diversa. E é diversa a nível de áreas de atuação, como de vínculos profissionais e como de níveis de formação. Nós podemos aferir isto por um breve inquérito que fizemos ainda em 2016, em que, por exemplo, a nível de vínculos e de níveis de formação, esta comunidade inclui tanto doutorados, cerca de 20 a 30%, como não doutorados. Em termos de vínculos contratuais, temos pelo menos 50% que são bolseiros, ou sobretudo bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, mas não só, também outro tipo de bolsas, também recibos verdes, etc. Portanto, isto é mais ou menos 50%, e nos outros 50%, pelo menos da amostra que podemos fazer neste inquérito, são contratados tanto a prazo como a tempo indeterminado. A nível de áreas, nós temos esta designação, que é a designação de profissionais de interface à ciência. Ora bem, este termo de interface à ciência pode parecer um pouco, pouco intuitivo até de início, mas o que é que nós queremos dizer com isto? É que nós realmente estamos a trabalhar aqui numa área de interface à ciência que está muito associada à competitividade internacional de todo o sistema científico. E trabalhamos em vários níveis. Trabalhamos a montante naquelas áreas que vão, por exemplo, captar financiamentos públicos ou privados para fazer investigação, que vão captar oportunidades de rede, de trabalho em rede, de consórcios europeus, mas também trabalhamos no apoio à atividade de investigação per si, por exemplo, na gestão de projetos, na gestão de laboratórios, na gestão de infraestruturas e plataformas científicas, na gestão das regulamentações éticas aplicáveis, na gestão da formação avançada. Portanto, cobrimos estas áreas todas. E ainda vamos a jusante, ou seja, no retorno à sociedade do conhecimento que a investigação produz. E aqui estamos a falar de um retorno, por exemplo, quer seja a nível de programas educativos, de programas de comunicação que envolvem os cidadãos, quer seja a nível da transferência da tecnologia para a inovação. Portanto, cobrimos este espectro todo e por isso achámos que esta designação de interface à ciência era adequada. Para além disso, representamos profissões relativamente jovens, que são muito consequentes de uma modernização do sistema científico, mas que de certa maneira estão cá para ficar. E do simples exemplo, que por exemplo, se olharmos só para como é que Portugal se tem portado relativamente aos programas quadro, nós basicamente duplicámos a captação de financiamento no programa quadro europeu desde 2010 a 2016, tendo níveis de captação de financiamento europeu que rondam os 120 milhões de euros. Ora bem, vamos precisar de profissionais que, por um lado, mantenham, ajudem a manter este nível de captação de financiamento. Vamos precisar de profissionais que giram, que ajudem na implementação destes fundos e também de profissionais que ajudem na implementação de muitas projetos até de transferência do conhecimento que estes projetos europeus acarretam. E, portanto, isto é um pouco apenas para ilustrar que são profissões que estão cá para durar, desde que o sistema científico se mantenha com o seu vigor, que tem estado, e somos, de certa maneira, parte integrante do próprio sistema científico. Bom, mas agora traz-me também as razões de porque é que viemos aqui e porque é que pedimos inicialmente esta audiência. Bom, se por um lado nós estamos muito bem, quer dizer, sentimos que há um reconhecimento destas profissões e desta atividade nas políticas atuais de emprego científico, nomeadamente no próprio Decreto-Lei 57/2016, mas também noutros documentos, como por exemplo, como seja o Regulamento ao Emprego Científico, da FCT, etc. Se por um lado há esse reconhecimento, por outro lado subsistem algumas dúvidas de como é que é feito o enquadramento destes profissionais nestas peças legislativas que são fundamentais, que são de base. Portanto, nós temos perfeitamente a noção que esta audiência vem num processo muito final da discussão do decreto-lei, não é? Sabemos que a votação foi feita dia 11 e que pensamos que é amanhã que será votada a votação final em Assembleia, não é? Que se espera. Pronto, portanto, temos perfeitamente a noção que a margem para alterações nesta fase é muito diminuta ou mesmo irrisória, não é? Mas isso também, de certa maneira, dá-nos alguma vantagem ou alguma liberdade, porque podemos, então, falar convosco como se estivéssemos no início, porque também acreditamos que isto é uma oportunidade para que estas problemáticas voltem eventualmente a esta comissão ou voltem à discussão política sobre as áreas de interface à ciência. Relativamente ao decreto-lei, mais concretamente, as nossas preocupações são três. Por um lado, nós estamos preocupados em que o decreto-lei assegure que os profissionais de interface à ciência sejam contemplados pelo decreto-lei em toda a sua diversidade. Isto prende-se muito com o objeto, portanto, com o artigo 1º do objeto, e eu já vou explicar o que é que quero dizer com isto. O segundo ponto é assegurar que os critérios de seleção dos candidatos dos concursos previstos no decreto-lei estejam plenamente ajustados também para incluir estes profissionais. Isto prende-se muito com o artigo 5º. Também já falo um pouco mais sobre isto. E por último, assegurar que o enquadramento dos profissionais de interface à ciência numa carreira, tal como está a ser contemplada para os investigadores no decreto-lei, também seja feito de uma forma adequada. E também já lá vamos. Portanto, voltando aqui ao ponto 1, quando dizemos que queremos assegurar que a diversidade dos profissionais de interface à ciência seja espelhada no decreto-lei, preocupamos-nos, sobretudo, na diversidade das nossas áreas de atuação, na diversidade dos nossos graus, dos nossos níveis de formação e da diversidade dos vínculos contratuais. Por um lado, as áreas, neste momento o decreto-lei fala em comunicação e gestão de ciência. Se estas duas áreas não forem interpretadas de uma forma muito lata, excluímos aqui uma série de áreas em que estes profissionais também trabalham, como seja, por exemplo, a transferência de tecnologia, mas uma série delas. Portanto, isto é um ponto. Relativamente aos graus, e sabemos que este assunto tem sido amplamente discutido e que Bom, mas o que eu queria dizer, relativamente aos graus, é nestas profissões, a experiência profissional é tão ou mais importante que o próprio grau académico. Portanto, quando pensamos em um decreto-lei que abranja de forma adequada os profissionais de interface à ciência, não faz sentido dividi-la em doutorados e não doutorados. Portanto, na nossa, lá está, pensando que estamos numa discussão inicial deste decreto-lei, a nossa posição seria a inclusão dos não doutorados nele. Sabemos que isto foi alvo de intensa discussão. E nomeadamente de vínculos, todos os contratados aos concursos abrangidos pelo decreto-lei, portanto, toda esta panóplia de vínculos que eu descrevi há pouco devia estar incluída. Eu refiro-me apenas a isto porque eu penso que ela está, refiro-me porque a certa altura penso que esteve na ordem do dia a discussão se os bolseiros de ciência e tecnologia seriam incluídos ou não na norma revogatória. E, portanto, a nossa posição aqui seria que, obviamente, teriam que estar incluídos na norma revogatória. Relativamente ao segundo ponto, nos processos de seleção ajustados, eu aqui não me vou alongar muito, de uma forma geral o decreto-lei ajusta os processos de seleção com algumas falhas, são falhas de pormenor. Nós tivemos a oportunidade de enviar um parecer detalhado que também tinha a revisão da parte do artigo 5º e, portanto, aí são algumas pequenas correções que vão só no sentido de não serem critérios de seleção que pesem só para a investigação, ou seja, é preciso pensar que estes profissionais não fazem investigação, são parte integrante do sistema científico, mas alguns deles poderão fazer investigação, mas na sua maioria o âmbito das suas funções não é a investigação propriamente dita, portanto não podem ser medidos pelos mesmos critérios. Relativamente ao último ponto, na integração das carreiras, também sabemos também perfeitamente que foram sugeridas e penso que aceites profundas alterações nesta matéria. Nós não nos vamos pronunciar sobre elas aqui. A nossa questão é que gostaríamos de ver, portanto, uma vez que a integração na carreira é um ponto que vai ficar a estar contemplado por este decreto-lei, ela deve ser vista de uma forma adequada para estes profissionais. Aqui, claro que é um assunto bastante mais complicado, porque não há uma carreira natural onde estes profissionais possam naturalmente entrar, não é? Temos a carreira de investigação, a carreira de docência, temos outras carreiras na administração pública, etc. Mas não há uma carreira especificada. Portanto, aqui temos um processo bastante mais inicial e também por isso é que queremos trazê-lo à discussão, porque pode vir a ser alvo de discussões futuras. De qualquer forma, sendo parte integrante deste ecossistema de ciência e tecnologia, englobando desde profissionais doutorados a não doutorados, só nos faz sentido pensar numa carreira que tenha alguma forma de equiparação às categorias da carreira de investigação. Pronto, e com isto penso que termino. Sim, pronto, então está na hora.
Muito obrigada por esta apresentação inicial. Juntou-se a nós a senhora deputada Hilda Novo, do CDS-PP, a quem eu também passava a palavra por 3 minutos para fazer as suas considerações. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença dos representantes do Interface à Ciência e eu devo dizer que estou aqui em representação da minha colega, a deputada Ana Rita Bessa, que está atrasada e que, portanto, tinha todo o interesse em estar presente, mas por motivos imponderáveis não conseguiu fazer e por isso vim cá tomar a devida nota da apresentação que fizeram, que eu julgo que ainda apanhei quase no início. Tive também o cuidado de registar as 3 preocupações que mencionaram e a consequente explicação que foi mais detalhada, de forma a que eu possa, de facto, transmitir à minha colega para ela poder, em conjunto com os elementos que fazem parte da Comissão de Educação e Ciência do CDS, tomar as devidas iniciativas ou não em relação àquilo que nos transmitiram. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu própria farei aqui um conjunto de observações. Em primeiro lugar, agradecendo naturalmente todo o trabalho no qual estão envolvidas. No fundo, o PSD valoriza imensíssimo aquilo que é o contributo para o desenvolvimento do país, do sistema científico-tecnológico nacional, que no fundo é isto que está em causa, é a valorização de todos os que são os atores intervenientes neste sistema que é crucial para o desenvolvimento do país, não só na dimensão de inovação e da competitividade que me aqui referiram, mas no todo global do que representa também o contributo que dão quer para a evolução dos valores do PIB, quer para a evolução até do crescimento e da competitividade. Eu gostava de assinalar que esta audiência, por razões diversas de organização interna, deveria ter ocorrido talvez uns 15 dias ou umas 3 semanas antes. Nesta fase é com agrado que ouvimos os vossos contributos, mas eles já não vão a tempo de poderem ser vertidos no documento que se encontra já em redação final e que, como foi concluída a discussão na passada quinta-feira, e que não será votada esta semana, será votada na próxima semana, porque está precisamente uma redação final, uma discussão de uma redação final agendada para a próxima terça-feira às 9 da manhã, e será votada em conformidade na quarta-feira seguinte. De modo que o que é que me apraz dizer-vos, sobretudo no tocante àquilo que foi o desenvolvimento deste processo, que, como sabem, durou meses. Começa com um diploma de governo no qual o PSD não se reviu. Nós temos tido divergências de fundo em matéria de ciência com aquilo que está a ser prosseguido, sobretudo porque se romperam com pilares que, no entender do PSD, foram estruturantes portanto, na legislatura anterior e que até levaram a que houvesse resultados muito positivos nessa matéria. Um deles, que claramente tem a ver com a matéria de emprego científico, foi a reversão do programa investigador FCT, que no nosso entender não só tinha ajudado imenso ao desenvolvimento da ciência em Portugal, mas também à seleção de 800 investigadores, à volta de 802 investigadores, doutorados, em diferentes posições na carreira, que vieram e puderam contribuir para o nosso sistema. Permitiu também que viessem também do estrangeiro investigadores que trouxeram, enfim, o seu know-how para o nosso país, e portanto tem aqui um conjunto de questões que, a nosso ver, não foram contempladas ou não tinham sido contempladas no decreto original do governo. Na fase em que estamos, eu penso que o resultado final, quer das nossas discussões, quer daquilo que fomos negociando aqui do ponto de vista parlamentar, conseguimos aqui um equilíbrio que nos leva a considerar que o decreto que saiu, ou seja, o decreto que vai sair na próxima semana, e portanto que em princípio será votado, é um decreto melhor do que aquele que o governo nos anunciou, na medida em que conseguimos garantir, remunerações para diferentes tipos de investigadores e, portanto, para diferentes tipos de bolseiros, que protege aquilo que para nós é muito importante, que são os critérios do mérito, o critério da independência das futuras contratações. Nós, uma das questões que apontámos claramente e que para nós feria muito o decreto do Governo, era o facto de aquilo estar a ponderar a hipótese de haver contratações por fotografia, não é? E, portanto, as instituições contratavam internamente, mas fazendo tudo para meter a pessoa X ou a pessoa Y, e portanto era a mesma coisa com fotografia. Portanto, nós combatemos muito isso e, no fundo, tentámos, do ponto de vista remuneratório, manter aquilo que eram as remunerações, portanto, os pressupostos salariais que estavam associados ao investigador FCT, mantendo naturalmente quer a reposição do nível 54, que inicialmente não estava também a ser contemplado e, portanto, que acho que é importante, sobretudo na ordem do mérito, que não fôssemos a reboque daquilo que, no caso, era a proposta, por exemplo, do PCP, da igualização do estatuto remuneratório no nível 28, no nível 27, perdão, e, portanto, achámos que deve haver a diferente graduação em função também dos diferentes percursos dos investigadores. E, portanto, no nosso entender, este resultado foi positivo. Acho que foi positivo para os bolseiros, foi também positivo para as instituições, porque o financiamento ficará a cargo quer da FCT, quer do Governo, mas, essencialmente, há uma dimensão que é a responsabilidade da FCT. E, portanto, salvaguardando aqui questões de natureza também orçamental, que é também uma das nossas bandeiras. E, portanto, nós, uma das questões que também foi colocada muito em cima da mesa, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, foi a questão da eliminação daquilo que era a baliza natureza orçamental. E, portanto, essa questão nós não quisemos retirar, sob pena de depois virmos a ter problemas a seguir, que não, enfim, não nos levariam a conseguir cumprir aquilo que estamos neste momento a decidir. E, portanto, eu acho que no cômputo geral conseguiu-se um diploma, embora o diploma não fosse o diploma do PSD, conseguimos corrigir algumas assimetrias que nós considerámos importantes e batemos por elas dentro daquilo que achámos aceitável do quadro do decreto que era proposto, portanto, não fora do quadro, porque se fosse nosso, se calhar o pressuposto da discussão não seriam estes pontos, seriam outros e, portanto, teríamos outra visão do problema do emprego científico propriamente dito. Com isto, não estou a desmerecer, eu tomei também igualmente nota as propostas que aqui nos trazem, sobretudo de assegurar estes três critérios que aqui fizeram menção, sobretudo valorizando-os para a possibilidade futura de eventualmente podermos vir a ter que pegar neles para efeitos de um projeto de resolução que a PSD possa vir a apresentar, a montante desta discussão que agora se fecha na próxima semana, mas os temas não terminam e, portanto, algumas dessas questões continuarão independentemente de entrar em vigor ou, enfim, o decreto está em vigor, mas foi interrompido, não foi interrompido, mas está em apreciação parlamentar. Mas, independentemente disso, não descuramos a possibilidade de vir a pegar em alguns destes temas que consideramos importantes, sobretudo pela pertinência de alguns e, portanto, assegurar nomeadamente que as pessoas sejam de uma interface quase que todos os pessoas, portanto, sejam contemplados. Acho que há aqui questões que são importantes. E pronto, valorizar o vosso contributo, agradecer a vossa vinda aqui, dizer que para nós também é muito importante, quer do ponto de vista parlamentar, e portanto falo em nome do PSI, mas penso também em nome da Comissão, é muito importante nós termos muitas vezes acesso às vozes vivas que no terreno dão corpo àquilo que nós depois corporizamos para efeitos de legislação. E, portanto, o trabalho, a lei é muito cega. Nós, quando escrevemos um articulado, muitas vezes não vemos quem são as pessoas que estão por trás e até afetadas por aquele articulado. E, portanto, é muito importante para nós o contributo de poder ouvir de viva voz em que é que um determinado diploma pode influenciar positivo ou negativamente as vossas vidas e, portanto, valorizar a vossa presença e agradecer naturalmente estes contributos que o PSD valoriza muito. Muito obrigada. E dava-vos 10 minutos se quiserem também comentar alguma coisa mais.
Eu agradeço, obviamente. Apenas reforçar de alguma forma que é uma preocupação geral que haja nestas formas de legislar, quer dizer, é obviamente compreensível que uma lei tem que abordar determinados aspectos e não pode abordar tudo, mas quando pensamos nos problemas temos que os pensar numa forma integrada e foi também nesse sentido que viemos aqui, porque a investigação é naturalmente associada aos investigadores e obviamente que são eles que fazem a investigação propriamente dita, mas o processo legislativo tem também que acompanhar de certa forma os tempos e a investigação está a mudar, mesmo as políticas de investigação, toda a pressão para a internacionalização que está a ser feita na ciência portuguesa e nas ciências nacionais de todos os países envolve todo um conjunto. Nós estamos a passar de um paradigma do investigador que trabalha sozinho, que já não existe, para um paradigma onde equipas trabalham em conjunto. E é essa a noção que gostaríamos, talvez, assim, de um ponto final e englobador, de deixar aqui, talvez a mensagem para levar para casa, é que já não se pode pensar em ciência só de uma forma sectária. E portanto, desta forma termino e agradeço, obviamente, a oportunidade.
Muito obrigada.